melhor de fórmula, quem quis colocar uma adubação nitrogenada 400, 450 quilos por hectare, que o milho responde muito à cultura do nitrogênio, né? Então, aumentou um pouco o custo de produção. Mas como o milho estava 70, 75, na época 73, que deu uma média lá no início de março do ano passado, nós conseguimos fazer um custo de produção bom e o produtor conseguiu colher bem.
Certo.
Então ganhou dinheiro, o produtor ganhou dinheiro com milho, essa última safra, agora colhida em 26. Ele ganhou, quem fez contrato, ganhou, né?
Até porque deu uma casa cheia, né?
Deu cano cheio, né? Está se desenhando um ano bom de milho de novo, né? Com boas precipitações. Tem muita conversa de El Niño, né?
Está valendo hoje, manhã.
Tem muita conversa, tem pesquisador que relata que não vai ser tudo aquilo que está se divulgando. Tem gente relatando que vai ser forte, que vai ser pesado, né? Então, vamos aguardar, né, Magrão? Vamos aguardar para ver. Torcer para que a gente consiga fazer boas ações aí, boas safras de trigo, né? Que é um preocupante, né? Com excesso de chuvas. Um bom plantio de milho, uma boa safra de milho, um bom início de plantio de soja lá em outubro, novembro, né? Porque o produtor precisa, né? O produtor precisa fazer boas safras esse ano de 2026, né, para botar um caixa, para dar uma respirada, sair dos aparelhos, né, que eu brinco certo. Sempre, né, para nós sairmos dos aparelhos de respiração aí, para começarmos a caminhar sozinho de novo, começarmos a rentabilizar a propriedade, para que a gente consiga viabilizar, né.
Eu me preocupo bastante, Ramiro, porque eu vejo muita área desnuda, ou seja, produtor que não vai plantar nada, vai vir só isso.
E não é um nem dois, Magrão, é uma carroçada.
Mas eu ouvi essa semana um videozinho teu de produtor plantando canola. Então é uma possibilidade de se fazer um trabalho com algum rendimento. Vamos falar um pouquinho sobre a canola.
Olha, Magrão, é uma ideia que...
O custo é menor? Como é que funciona?
O custo menor é uma ideia que nas regiões mais de Boa Vista para frente, aí, Palmeira das Missões, e mais reduto dela é nas Missões, né? As Missões lá onde a canola tem mais empresas que compram a cultura, né? Que compram o produto lá, né?
É um produto que pode se transformar em biodiesel?
Biodiesel, né?
Porque em Passo Fundo está quase pronta lá a indústria, né?
Nós vamos entrar forte, Magrão. Eu te digo assim, nós vamos começar devagar, com os pés no chão, porque o produtor ele tem muito receio à novidade, né?
É.
Né? Então,
tomou
assim,
muito tundão, né?
Já tomou muita tunda, né? E nós eu conversava com o Debona semana passada, né? Ele me questionando, daí, Ramiro, vão apostar na vão o que tu acha? Vai dar uma área significativa de canola na região aí, abrangida pela Cotrifred? Eu comentava com o Debona, olha, Debona, num primeiro momento não vai ser tudo aquilo que nós esperávamos, né? Mas o produtor que nós escolhemos a dedo para iniciar o plantio são produtores de referência, são produtores que a gente sabe se para tomar uma ação, uma mente mais aberta, se tocar de fazer um plantio adequado, escolher as áreas adequadas, né? A gente sabe que eles vão fazer. Então, nós temos praticamente aí 200 hectares que nós vamos iniciar com o plantio de canola é pouco, é insignificante, só um produtor de Palmeira das Missões planta essa área. Tem um produtor conhecido nosso ali de Boa Vista que sozinho ele vai plantar esses 200 hectares.
Mas,
né?
Com certeza.
Né? Então, mas para a nossa realidade aqui de pequena propriedade aí de 20 hectares, 30 hectares, média na região de 35 hectares de propriedades rurais, até menos, né? Nós vamos iniciar esse trabalho já semana que na virada do mês aí, nós vamos semear na nossa área de campo, nós vamos trazer 8 híbridos de canola, né? Nós vamos trazer 8 híbridos de canola para os associados nossos conhecerem um pouco mais do manejo, conhecer as diferenças de cada híbrido de canola. Né? Mas nós vamos apostar forte, até porque você comentava, né, Magrão? É uma cultura de baixo custo. É uma alternativa que nós estamos colocando para o associado da Cotrifred que não quer apostar na cultura do trigo, porque não vem rentabilizando ao longo dos últimos 2-3 anos aí, não vem rentabilizando direito. É uma cultura muito sensível à precipitação de chuvas, né? É uma cultura muito sensível a brotamento depois que estiver pronto. E esse ano, ano de se confirmar tudo que está se desenhando, um ano de El Niño.
Bastante chuva.
É um risco muito grande, né? A cultura do trigo, né? É um risco enorme de brotar na espiga e do trigo perder qualidade. Trigo perdeu qualidade, ele baixa o valor de mercado, né? Então, não adianta brigar. O produtor sabe disso, né? Não adianta brigar com a cooperativa dele porque não está pagando o melhor preço, porque é qualidade de trigo. Trigo é qualidade. Não deu qualidade, não tem preço. Não adianta.
Mas, Ramiro, essa vinda dessa indústria de esmagamento aí em Passo Fundo, ela pode refletir em valores melhores pelo trigo? Porque isso que tu está falando do trigo seria um trigo para uso doméstico, ou seja, comestível.
É pão, trigo pão.
É. Será que nessa indústria esse trigo não teria um valor agregado maior?
É o que todo mundo está esperando, pensando, né? É que todo mundo está pensando que essa indústria de Passo Fundo ali, ela venha a operar logo, né? Não sei se esse ano eles terminam, não sei se vai ser mais
por. Passei lá semana passada, está quase pronto.
Eu faz tempo que não ando para aquela região de Passo Fundo ali, então não tenho essa informação. Mas a expectativa é essa, né? Deles comprar esse trigo de baixa qualidade produzido no Rio Grande do Sul em anos desfavoráveis, né? Para que o produtor também contabilize um pouco mais de ganho, né? Um pouco mais de ganho. Então, a expectativa. Eu estava lendo uma notícia dessa empresa ali, que eu não me lembro agora o nome da família lá. Fugiu agora aqui. Ontem nós comentávamos isso. E a expectativa é que eles também estão com uma expectativa, estão meio preocupados, porque como o Rio Grande do Sul vai plantar muito pouco trigo esse ano...
Falta matéria.
Né, vai faltar matéria-prima para a
indústria. Eles estão pedindo, né, inclusive.
É,
né?
Eles estão fomentando esse mercado para que o produtor não desista da cultura, porque nós vamos precisar de trigo para manter a indústria. Essa fala eu já ouvi também ali, né? Então, a expectativa nossa, para nós, vai ser muito bom. Essa indústria, a hora que ela entrar em operação, ótimo. Vai ser ótimo, né? É mais uma opção para nós comercializarmos trigo, né? Trigos de baixa qualidade, trigo de boa qualidade, a gente vende para os moinhos, a gente vende lá para fazer bolacha, pão e farinha, né? De farinhas de qualidade, pão de qualidade, né? Mas aquele trigo de um pH mais desfavorável, a gente acaba tendo um preço bom vendendo para essa indústria, né? Porque eles lá, eles vão lidar com outras qualidades que a gente não sabe direito ainda, né? Como é que vai ser. Mas é uma alternativa muito boa para a nossa região aí também. E assim, Magrão, o que eu penso, né? Não, o produtor não vai abandonar a cultura do trigo.
Eu também imagino...
Não vai abandonar a
cultura. E outra, Ramiro, os números que eu tenho, por exemplo, que nós temos, que você tem na mão também... nós plantamos quase 10 milhões de hectares no verão e depois no inverno vem para 3 milhões, quer dizer, está sobrando muita terra sem produzir nada.
Está sobrando terra de carroçar,
né? E aí tem um outro detalhe, que tem o dito DDG, que é um produto que vai sobrar desse produto aí, que pode alimentar. Por exemplo, eu estava lendo uma reportagem semana passada, lá no Nordestão, lá para cima, o que, que os caras fizeram? Botaram uma indústria, por quê? Porque eles precisavam de DDG para engordar boi. Então eles montaram a indústria para depois botar os boi. Quer dizer, tem alguns segmentos que vão funcionar muito bem juntos.
Ah, não, com certeza, né, Magrão? A gente enxerga, falando da nossa região aqui, né, Magrão? Caminhando e andando pelos municípios da volta, o quanto fomentou, trocando, né? O quanto fomentou o mercado de gado de corte. Ó.
Bastante.
Caramba, homem, tu não tinha essa percepção ao longo dos outros anos aí, a escala de... Tudo bem que o povo é muito da oportunidade, né?
Ele tá enxergando... Onde o vento sopra, né?
É onde o vento sopra, ele está enxergando que o preço do gado tá rentabilizando bem hoje, né? Tu consegue vender gado acima de R$20 o quilo aí.
Não, o preço, né? Tá um espetáculo.
Tá um espetáculo.
Quer, né, dizer, para nós não, né?
Para nós ouve. Que somos consumidores não tá um luxo, né? A melhor maravilha do mundo, mas pro produtor que tem o animal aí, que vai comercializar, que tem recria, que tem o gado que compra em leilões, que faz só a engorda. Última etapa de engorda, esse pessoal está rentabilizando bem, está botando boas adubações agora no inverno, fazendo boas coberturas de aveia e azevém, para entregar um gado lá na virada do ano, lá um gado com seus 400, 500 quilos de carne, aí, de peso vivo, né? Então, é um mercado também que aquece, que está promissor, né? Mas a gente, nós que trabalhamos muito forte com grãos, né, Magrão? A cooperativa trabalha muito forte com grãos. Nós vamos apostar muito forte na cultura da canola ao longo desse ano, né? Certo. Pouca área de início, mas com produtores assertivos, um preço, uma precificação já alinhada com o produtor, acertada, já de mais de R$130 o saco de canola, né, que o produtor vai ganhar num contrato acertado e formalizado por nós, com a empresa também que vai comprar.
Compradora.
A compradora, né? Então, fomentamos bastante o mercado de trigo, a gente vai plantar, nossa região, na nossa área de atuação, vai ser plantado muito trigo. Às vezes a gente não sabe os números perfeitos, Magrão, porque o produtor, ele salva muita semente de trigo. Então, às vezes, tem aquela preocupação, mas não tem venda de semente de trigo fiscalizado, certificado, então não vai ter plantio de trigo. Vai ter plantio de trigo. Só que a gente não tem os números na mão ainda, porque o produtor, ele, hoje, dentro da nossa área de atuação, mais de 50% tem trigo caseiro. Tem trigo que ele guardou da última safra, e para baixar custo, não consegue financiamento, né? Ele tenta baixar o custo de produção dele na semente.
Certo.
Então ele tem a semente caseira, né? Vai tratar a sua semente caseira com fungicida ali agora, nesses próximos dias, e vai plantar a sua semente caseira. Essa semente não entra na contabilidade, né?
Tu sabe que eu ouvi de um empresário que ele me disse que o ano passado ele vendeu mais de 2.000 sacas de semente de trigo e esse ano não chegou a 300. Esses números que tu fala é a pura verdade.
É pura verdade. O produtor tem muita, e lavoureiros grandes, né? Tem muita semente caseira, nós que temos contato com as empresas detentoras de patentes que comercializam semente de trigo, é um berreiro só, né?
Imagina.
É um berreiro só, porque estão com todas as sementes armazenadas, guardadas, ainda que não são tratadas, né? Só é tratada aquela semente que realmente está vendida na ponta, que vai para a terra, né? Porque se eu quiser apostar hoje e tratar todo o trigo que eu tenho guardado em casa para mim comercializar, mais a metade vai ter que ir pro buraco, né? Porque não posso vender uma semente tratada com fungicida, né? Então, o pessoal vendeu, vai lá, trata, entrega para a semente, entrega para nós aqui, a gente entrega para o produtor, não tem devolução de semente, não existe devolução de semente tratada, né? Porque nós também não temos o que fazer com ela,
certo,
né? Então, comprou tratada, por isso que a gente fala, né, para o nosso pessoal, para cuidar muito na venda, né? Vender realmente o que precisa para fechar um hectare lá, não vender a mais para não sobrar semente. A gente também não quer que o produtor tenha um custo maior e fique com aquela semente lá de um ano para outro que não vai funcionar,
não
vai carunchar e vai perder a qualidade, ele vai ter que perder dinheiro também, né? Então, é preferível que eu venda faltando meia dúzia de saco, 10 sacos para ele plantar lá, que ele venha, Ramiro, faltou 4, 5, 10 sacos para mim fechar a área lá, eu vou levar, do que ele chegue para mim lá no final de maio, junho, lá, e diga, Ramiro, sobrou 10, 20 sacos aqui, 15 sacos, e agora, o que, que eu vou fazer? Tu vai ter que pegar de volta. Cara, não consigo pegar de volta, porque não tenho o que fazer com essa semente. A não ser que a gente tenha um negócio casado já, com outro produtor lá, o Magrão, vai faltar para a área dele lá, é a mesma cultivar, vamos encaixar lá, aí a gente faz isso, né? Mas absorver, por absorver, devolução, a gente
não existe
esse mercado. Se não é tratada, a gente pega de volta. Mas nós não vendemos semente sem ser tratada, né?
Certo.
Então, porque a gente também quer uma germinação uniforme, os fungos de solo são ali, estão ali diariamente, né? Existem ali, e a gente precisa tratar bem essa semente para que a semente venha com vigor e uma germinação uniforme.
O Rogério Francisco Marião está te mandando um abraço aqui, né? Esse tem café no bule.
Grande Rogério, um abraço, meu amigo.
Um abraço. Ramiro, qual é o ciclo da canola e qual a capacidade de produção por hectare?
Olha, Magrão, o ciclo da canola, ela vai aí, depende do híbrido, né? Canola a gente tem que acostumar, né?
Como ela não, é uma, tem... a palavra é ainda meio estranha para muita gente, né?
A palavra é estranha, ela é híbrido, ela não tem propagação de semente que nem trigo e soja, né? Ele é que nem milho, né? Ele é uma semente híbrida, né? Então, o ciclo dela vai de 110 a 145 dias.
Mais ou menos que nem o trigo?
Mais ou menos que nem o trigo, né? Só que é plantado, é semeado um pouco mais cedo, né?
Certo.
Então, ela tem essa variabilidade e depende do híbrido de canola que a gente escolhe. Mas a que nós trouxemos para os nossos associados é uma média de 135 dias, a gente plantio, germinou, 135 dias nós estamos colhendo ela.
Né? A máquina que colhe é a mesma que colhe trigo?
A mesma que colhe trigo, só os cuidados, né, Magrão? A gente vai ter que ir com uma lanterna para dentro da máquina lá, botar um silicone nas frestas, né? Porque como o grão dela é minúsculo,
é
né?
É muito fino, né?
É muito fino, né? Nós estávamos plantando uma área aqui num conselheiro da nossa cooperativa essa semana, até o seu Hélio foi comigo lá na área na terça-feira à tarde, né? Que nós largamos o plantio. E ele é apavorado lá, né? Porque tu largar 5 quilos por hectare, né, Magrão? 5 quilos por hectare. 3 quilos por hectare não é fácil,
não,
né?
Não é fácil distribuir.
Então, não foi fácil para nós regularmos, meninos lá regularem a semeadora do produtor. Não foi fácil, né? Passaram a manhã toda lá fazendo contagem, né? Para nós largarmos 28 sementes por metro linear, né? Foi uma manhã toda de ensaio lá e fecha buraco e regula e mede e não tá bom, é muito, é pouco e assim foram. Chegamos lá meio-dia, eles me avisaram, Ramiro, pode vir de tarde aí porque conseguimos
regular.
Deixar a bicha velha no padrão que a empresa quer, né? Então, de à tarde a gente foi lá, um plantio perfeito, né? É a primeira área que nós plantamos, né? As outras ainda vão ser semeadas a semana que vem, se o tempo deixar, né? Porque nós usamos uns herbicidas que tem que dar uma carenciazinha, né? Por causa das invasoras, né? Temos que esperar uma semana para ser plantada, né? Mas a expectativa é grande, uma média assim, Magrão, que a empresa nos colocou e que nós estamos repassando para o produtor, uma média de 25 sacos por hectare, né? Tem produtores das Missões, Palmeira, Boa Vista, ali que o ano passado, alguns híbridos de canola, eles conseguiram colher até 40 sacas por hectare, rentabilizando assim.
Muito.
Duas vezes, três vezes mais que trigo.
Aí que tá.
Né? E aí o produtor aumentando áreas assim absurdas, né? Em função de ter sido bom no ano anterior, né?
Certo.
O produtor é muito assim, né? Ele foi bem, cara, eu gosto disso.
Ele joga no time que ganha.
Ele joga no time que ganha. Ele foi bem no outro ano, ele repete o mesmo híbrido de milho, o mesmo híbrido de canola, a mesma cultivar de soja, porque ele foi bem. Então ele não vai
desistir da
ele
proposta.
Não vai, eu não vou apostar lá nessa outra aqui porque essa aqui me rentabilizou bem.
Não tem aventura.
Não. Mas é legal isso, né, Magalhães? É legal isso, né? E a gente faz os custos hoje, sobrando aí uma média, Magrão, de custo de produção de canola aí, a gente está fazendo os custos por hectare aí, não vai passar, vai ficar uma média de 12 a 15 sacos, depende do nível de investimento e do híbrido de canola. Mas vai ficar nessa média
muito
aí.
Muito em conta, né?
É, muito em conta, né? Vai ficar nessa média de 12 a 15 sacos por hectare de custo. A gente estamos criando uma expectativa de colher no mínimo 25, aquilo que sobrando 10 sacos, nós estamos fazendo uma conta, né? Sobrando uma média de 10 sacos por hectare, já são R$ 1.350, R$ 1.300 que ele está ganhando, né? Com trigo não sobra 500, né? Então, esse é fato, né? E a gente uma expectativa boa aí para a gente conseguir fazer uma primeira largada esse ano boa, né? Para nós conseguirmos fazer com que o produtor acredite na ideia, que compre a ideia o ano que vem mais ainda, né? Conversava com um amigo meu essa semana, quinta-feira à tarde, né? O ano que vem ele quer plantar de 80 a 100 hectares de canola, aqui no nosso município de Frederico, né, cara? Que vai ser atendido por nós, né? E ele disse, Ramiro, eu vou dar uma olhada contigo nas áreas esse ano, quando vocês têm plantado, para me conhecer desde a fase inicial até a fase da colheita, eu vou acompanhar
um processo
contigo todo o processo, e se eu me agradar, no mínimo 80 hectares que eu vou fazer de canola. Não vou plantar trigo, né? A não ser que mude totalmente o cenário de trigo, que melhore a precificação, que seja um ano favorável, né? Mas a minha ideia é, se a canola na região dá certo, aí a gente, eu vou plantar, e, forte.
É, essa empresa que contratou a compra da canola, ela industrializa de que forma?
Ela tem indústria lá em Giruá. Ela tem indústria de esmagamento lá em Giruá.
Para fazer óleo?
Para fazer óleo.
Óleo do canola.
Ela vende toda para a indústria de óleo.
Ah, tá, né? Certo.
É uma empresa, foi a pioneira, a Selena Sementes, se tu pesquisar aí, Magrão, a Selena Sementes, ela foi uma das primeiras a apostar, a família, né? Não sei o nome dos proprietários lá, né? Mas foi a primeira família a apostar na cultura da canola no estado do Rio Grande do Sul. E eles são pioneiros, né? Eles são pioneiros nesse segmento aí. E vem crescendo anualmente muito forte, né? Nessa lida aí, né? Toda a canola deles compradas hoje na região do estado é toda, mais de 60% da canola produzida no estado é comercializada por eles, né? Há dois anos atrás, a Trestentos, a Agrofel também começaram a investir nesse segmento, né? Da cultura, porque também compram e vendem a canola para a indústria daí, né? Mas ainda Selena Sementes é ainda a maior empresa desse segmento e foi aonde nós fizemos uma parceria com eles, né? Eles vão ficar responsável pela compra. O pagamento a nível de produtor, a responsabilidade é nossa, né? É da nossa cooperativa, é nós que vamos pagar o associado, né? Eles vão repassar o valor para nós vamos repassar o associado, né? E ninguém vai, é bem tranquilo nesse segmento. A cooperativa vai ficar responsável pela busca na propriedade da canola, Magrão. Então o produtor não vai levar, nós não vamos usar as nossas estruturas de recebimento hoje, nós teríamos que mudar muito as estruturas hoje de recebimento para nós adquirirmos e incorporar a canola para dentro dos nossos armazéns. Não temos hoje condições de receber, né? No futuro, sim. No futuro, a gente vai ter uma unidade específica nossa, onde nós vamos receber unicamente a cultura da canola, armazenar, colocar nos silos e daí levar para a indústria, né? É diferente, aí vai ser diferente. Mas para isso acontecer, a região precisa incorporar mais a ideia, né? Precisamos ter uma área de mais de 1.000 hectares.
Mas a tua expectativa é que isso cresça muito.
A minha expectativa, Magrão, bem sincera, assim, ó, chutando por baixo, esse ano, se tudo correr bem e o produtor absorver a ideia e visualizar a ideia, o ano que vem nós já vamos plantar mais de 1.000 hectares de área.
Já?
Já.
Poxa.
Mas pode me cobrar isso aí o ano que vem, Magrão. Se eu estiver por aqui, pode me cobrar.
O Rogério Marião está escutando.
Nós vamos plantar mais de 1.000 hectares na região. Eu tenho uma expectativa que o município de a localidade de Laranjeira, Caiçara.
É uma área muito boa lá, né?
Né? A região de Seberi, que nós temos associados ali, né? Frederico Westphalen, eles vão comprar bem essa ideia. Eu tenho certeza disso, eu conheço o mato que eu estou lenhando.
Certo.
Eles vão comprar muito essa ideia aí no momento que eles veem os campos amarelando ali por setembro.
Lindo de ver, né?
Vão passar na nossa área demonstrativa e ver aquela cultura ali florescendo, cheia de abelha, né? Um espetáculo, né, Magrão? Ali que vai ser. E eu não tenho dúvidas que nós vamos triplicar a área de canola na nossa região aqui. Quadriplicar a área de canola na nossa região.
Tu sabe que agora tu me fez lembrar, eu estive no dia de campo lá no Celeste Gobato, e aí tinha um talhão e aquele pedaço amarelo no meio de tudo ali, olhando,
um espetáculo.
Né? E eu cheguei lá, eram 9 da manhã, nem isso. Cheguei lá, Ramiro, assim, ó, tu escutava os das abelhas.
É lindo.
Escutava o zoom.
É lindo
aí, de ver. A minha sorte é que eu fiz um vídeo. Porque aí era umas 11 horas, eu chamei os guris de matéria de Palmitinho e disse, vamos lá dar uma olhada na canola para vocês entenderem uma coisa que eu vi lá. Chegamos lá, não tinha mais nenhuma abelha.
Ah, as abelhas trabalham na hora mais fresca do dia, né?
Já tinha. Eu espiava,
vazado.
O que tu queria mostrar? Tinha umas 11, cheguei aqui, tinha abelha que não dava para entrar. Eu, cara, mentira, tu puxei o celular e disse, olha aqui, ó, para ver se não é verdade. Quer dizer...
O bichinho, ele...
Pra ver
minúsculo, como... mas ele sabe a hora boa de trabalhar, né, Magrão?
E tu sabe que só para completar essa minha fala aqui, eu estive na FEIS em Sarandi e conversei, tem um senhor lá que é produtor, é vendedor de enxame de abelha.
Olha só.
Sim, nunca tinha visto. Tá até bem, hoje.
Essa aí é a primeira vez que
eu escuto. Vendedor de enxame de abelha. Né? Por exemplo, vende Jataí a R$350 ao enxame, com tudo prontinho ali, caixinha e tudo. E outras variedades lá que foram criadas aqui no Rio Grande do Sul, que se adaptam muito bem. E aí, ele disse uma frase lá que me chamou a atenção. Ele disse, olha, se terminar as abelhas, em 3 anos não tem mais comida no mundo.
Não tem. Isso é fato, Magrão. Isso é fato. E aonde tem a cultura da canola, Magrão, é impressionante. Tu vai
não,
ver
é espetáculo.
Quanta caixa de abelha vai ter nas beiradas de mato e perto de lavoura de
não, eu fiquei abismado com
o vai ver, Magrão, também. É um mercado que eu sou apaixonado por mel, né? É um mercado que eu vejo, assim, que nas propriedades rurais pode ser muito expressivo, né?
Então, nós somos uma indústria que eu acho que é na região de... Aqui, não sei se é Giruá, não sei, é uma região aqui perto, de quase na divisa com a Argentina aí, tem uma das maiores indústrias de mel da América.
É, eu também já ouvi falar a respeito, né? É um mercado que vem crescendo, né? Que o produtor está pegando uma outra atividade dentro da propriedade que não toma muito tempo, né? É só colocar os enxames, arrumar as caixas.
Cuidar no inverno
ali, e... Cuidou no inverno ali, não deixar... Pegar muito frio ali para as abelhas não morrerem, né? Que a produção é grandiosa,
meu,
né?
Meu Deus.
E aonde tem essa cultura aí, Magrão, a quantidade de abelha que a gente vai começar a ver na região aí é enorme. Então eu aposto muito nisso. É um sonho pessoal meu, né? O seu Hélio uma vez comentava comigo, né? Ramiro, será que vai dar certo? Se não, vai dar certo, né? Eu acredito muito que vai dar certo, né? Eu acredito muito que vai dar certo. A cooperativa sempre teve ações assertivas, né? De tomar a iniciativa de fazer essas ações, de trazer novidade para a região. E essa é mais uma que nós abraçamos a causa já. Fizemos uma parceria muito sólida com essa empresa aí, porque é uma empresa
de
renome, idônea, né? Uma empresa que nos dá uma credibilidade grande de nós trabalharmos com suporte técnico. Essa semana, os meninos da parte agrícola que acompanham os plantios de canola, onde a Selena comercializa, passaram um dia e meio com os nossos técnicos de campo aí, acompanhando o plantio, acompanhando as áreas onde vai ser semeada a cultura da canola, passando uma orientação precisa para nós não errarmos também, porque é algo novo para nós, é algo novo para os nossos técnicos. Eu conheço canola porque eu venho de uma região onde tem canola. Já trabalhei com canola em 2001, 2002 em Cruz Alta, antes de vir para cá, né? Então, para mim não é novidade, né? Mas aqui não conhece nada de canola, né, cara? Ninguém sabe como que é.
Para tu ter uma noção do que tu tá falando, Ramiro, olha que eu tenho uma história de vida no agro. Se tu me mostrar uma semente, eu não sei te dizer se é a canola. Eu não conheço.
Eu tenho lá uma, pode passar na agropecuária essa semana lá, que eu tenho uma amostra lá, cara.
Jura pra ti que eu não conheço.
É fantástico. Se tu acha grande um grão de nabo forrageiro, tu diminui ele, cara. Um grão de canola, tu tem que pegar uns 4, 5, uns 4, uns 3 grãos, 3 a 4 grãos de canola pra dar um grão de nabo forrageiro.
Jesus. Meu Jesus, mas aí sim,
cara,
né?
Por isso que a quantidade de quilos por hectare é semelhante às sementes de verdura, Magrão.
É?
Semente de verdura que vem em sementinha, sim. Quase semelhante a isso aí.
Quase invisíveis a olho
nu. Quase invisíveis a olho nu. Tanto que nós tivemos que trazer discos apropriados, né, para a cultura, para os nossos produtores plantar, né? Porque não é disco de sorgo que a gente vai plantar, né?
Certo.
É disco próprio de canola. Quase um furinho de agulha ali, né? Para a cultura não ser desperdiçada, né? Para a cultura descer bem certinho naqueles buraquinhos ali e para nós termos também uma plantabilidade adequada, né? Não adianta eu achar que vou plantar com qualquer jeito, com qualquer disco, que eu vou regular, porque não. Quer plantar, tem que seguir a orientação correta e precisa do nosso departamento. Porque o erro, se der errado, nosso de todo mundo,
certo,
né? Mas é mais responsabilidade nossa. Então, o produtor que nós escolhemos são produtores que têm uma aceitação boa junto ao nosso departamento, né? E a gente consegue levar as ações e ter boas assertividades com eles, né?
Mandar um abraço pro o Jaime Nhoato, lá em Planalto. É um ouvinte assim. Estamos grudados aqui, está escutando lá. Mas ele, a área dele não comporta, mas ele mandou umas fotos aqui, ó. Tá começando a colher as bergamotas, dá uma olhada aí, ó. né? 40 toneladas, 40 toneladas por hectare.
Que luxo, hein?
É um capricho. Ele é que muito luxo. Caprichoso, é um cara que tem... Vamos ver o que o Leandro Frigeira no Gênio Velho mandou aqui. Com relação à canola, as abelhas surgem na floração após a colheita. Uma nuvem de pombas juritis aparece para se alimentar. Os galhos das árvores e os fios da rede elétrica chegam a baixar de tantos pássaros que sentam quando a colheita... Quando dá colheita, aguardam para depois também se alimentar. Tá aí, ó. Leandro Frigeira, outro ouvinte nosso lá do Engenho Velho, mandando aí o seu relato sobre a canola, né? Para ver como até o ciclo no meio ambiente ganha com isso, né?
Mas com certeza, né, meu grão? Com certeza. Nós criamos uma expectativa, né? Torcer para que tudo dê certo, né? Torcer para que a gente tenha assertividade nas nossas escolhas, né, meu grão? Porque o que a gente faz é pensando no associado.
Não,
pensando nele crescer dentro da propriedade com as ações que a gente coloca, né? Porque é uma responsabilidade grande, né, Magrão?
E parabéns para ti e para toda a direção aí da Cotre, Fred, Ramiro, que busca essas alternativas. Quer dizer, você precisa realimentar a vontade do produtor de produzir alguma coisa, porque senão ele fica desassistido e, ao mesmo tempo, ele fica desanimado porque ele vê pouca expectativa de continuar na atividade.
Eu enxergo muito isso e me preocupa muito isso, né, Magrão? Porque uma coisa que a gente tem que brigar forte é para não deixar eles ficarem desanimados.
Exatamente.
Né? Por isso que as nossas ações elas são voltadas unicamente a eles, né? Porque eles têm que enxergar a nossa função, por mais, às vezes, que a gente também desanima
certo.
Um pouco, né? Mas a nossa função, quando entra da porteira para dentro da propriedade, é levar otimismo.
Alternativa.
Levar alternativas viáveis para eles, explicar de maneira correta e precisa para eles os prós e os contras daquelas ações que nós estamos levando para dentro da propriedade, né? Ter o cuidado de explicar, ter o cuidado de orientar, ter o cuidado de estar lá no dia a dia, acompanhando lá o desenvolvimento, a fase de germinação, a fase de floração, a fase vegetativa, acompanhar na hora da colheita, né? Então é um trabalho oneroso que a gente faz, gratificante que a gente faz, porque não existe coisa melhor. Eu, sei lá, né, Magrão, cada um, né? Mas eu, assim, quando a gente está no meio lá, lidando na propriedade, passando orientação, né? Discutindo ações, passando orientação.
O cara se sente produtor também.
Cara, é muito gratificante isso, né? Tu fazendo negociações, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Eu tava numa propriedade essa semana, né? Lá no Pinheirinho do Vale, lá conversando com o meu amigo lá, o Silmar Vargas, né? Uhum. E ele ouviu que nós íamos fazer algumas ações de começar a trazer calcário para melhorar as áreas, né, da nossa, de produtividade na nossa região, porque eu brigo muito com isso, né, que a gente tem que voltar a fazer o básico bem feito, né?
Certo.
E calcário é um insumo que tem que voltar para dentro das propriedades rurais. Tem propriedade nossa rural em Magrão que faz mais de 20 anos, 15 anos, que não vê uma tonelada de calcário.
E hoje de manhã eu fiz uma notícia também sobre isso, Ramiro, sobre os custos de fertilizantes e tal. Hoje nós temos, o nosso país é um dos países com o solo mais pobre de quase toda a América do Sul.
Magrão, a média de pH no nosso solo do Rio Grande do Sul, isso é um trabalho que o meu querido Jackson Fiorini, professor meu de faculdade e colega lá da RTC, agora se aposentou, semana passada foi o último dia dele, faz uma semana, sexta-feira aí, que uma semana que ele saiu da CCGL, né, se aposentou, né, até me mandou uma mensagem que está vindo fazer uma palestra com nós aqui, agora acertada via Mosaic.
Me avisa.
Aí agora, nesses virada de mês de julho aí, nós acertamos com ele aí para ele vir fazer uma palestra para o nosso pessoal do Departamento Técnico sobre Fertilidade do Solo e para alguns associados nossos, né? Então, nós acertamos via Mosaic, uma empresa que nós... Eu vinha há bastante tempo, Magrão, conversando com as empresas que comercializam fertilizantes dentro da nossa casa para levar um treinamento específico sobre fertilidade e nutrição de solo para o nosso departamento técnico. Já fazia mais de ano que eu vinha brigando com uma empresa de fertilizante para nos fazer essa ação aí junto ao nosso departamento, né? E a Mosaic, eu estava fazendo essa ação com outra empresa, a qual a gente não está trabalhando mais, né? E hoje a Mosaic, há poucos meses atrás, ela comprou essa ideia, né, de qualificar o nosso departamento técnico sobre fertilidade do solo. Então nós começamos essa semana a fazer uma imersão em fertilidade do solo, treinamento com a pesquisa dessa multinacional. E lá no mês de julho, agosto, quando nós terminarmos os módulos, Magrão, o Jackson Fiorini daí vai vir fazer uma palestra para nós sobre fertilidade do solo, né? Para nós e para nosso para associados nossos, no encerramento do curso, né? O pessoal vai ganhar o certificadozinho lá, né? E aí o nosso departamento, e aí o Jackson Fiorina vai vir fazer uma fala, uma pessoa acima da média, né? Um nível de conhecimento acima da média na linha de fertilidade do solo, né? E aí a gente vai ter essa ação junto aos nossos colegas, né? Eu quero... Aqui estava recebendo uma mensagem aqui de um colega que está indo para casa aqui, o meu amigo Jackson, nosso veterinário lá de Palmitinho.
Né? Ah, o Zanata?
O Zanata. Estava indo para a casa dele lá, ou estava indo fazer um atendimento, porque aquele bicho não para, né?
Não.
Ele nem dia santo e feriado, o homem trabalha mais que notícia ruim, né, cara?
Certo.
Ele viaja esse estado aí fazendo atendimento, e é uma pessoa que a gente tem um carisma e uma assertividade que a cooperativa teve muito grande na sua contratação.
Né? Não, aí que
não
tá.
Não refuga, né? Serviço.
Aí que tá.
Não refuga serviço. Grande abraço, Jackson.
Não, tu sabe que esses dias, uma matéria que eu fiz, um jovem de Vista Alegre também, que mexe com topografia, uhum. Ele estava indo a Iraí, ele disse: Magrão, eu cheguei lá na propriedade do cara, fiquei sentado dentro do carro, escutando o resto da entrevista, porque o assunto era muito bom.
Olha que coisa boa, né?
Quando a gente recebe esse feedback do ouvinte, né? Então a gente percebe que, é que nem eu disse hoje de manhã, conversando com o professor Paulo, né? Eu disse, eu não produzo leite, não produzo frango, não produzo suínos, não tenho lavoura. Poderia estar em casa às 5 horas da manhã, mas não. Eu gosto de me prestar para tentar ajudar as pessoas a encontrarem caminhos. Porque se você recebe uma linha de raciocínio de alguém que vai te ajudar, para mim, é o remédio.
É muito gratificante, né, Magrão, quando a gente tem as ações dos associados nossos que aceitam, né, que querem
Exatamente.
Evoluir, que querem fazer as assertividades dentro das suas propriedades, né? Para nós é muito gratificante, né? E nós temos uma linha de raciocínio junto aos nossos dois departamentos, é muito boa, né? De fazer com que as coisas cada vez mais melhorem para dentro das nossas propriedades. Porque o produtor vem surrado, vem sofrido, né? Mas nada como um dia depois do outro. As coisas vão melhorar, tenho certeza disso.
Aqui tem o Éder lá de Chapecó, mandou aqui, ó. Bom dia, Magrão. Como assim solo pobre? Na mídia estamos sempre batendo o recorde do produto. Sim, na mídia sim.
Na mídia
sim, mas na realidade, meu amigo Éder... E não, eu estava dizendo hoje de manhã, eu escutei essa notícia essa semana sobre recorde de produção de soja de novo. Mas o cálculo é bem simples, Ramiro. Teve recorde de plantio também.
Ah, sim.
Então você pega aumento da área com a produtividade para ver se vai dar recorde de produção.
Olha, meu grão,
vai puxar a média para baixo.
Essas...
A mídia tem várias que é muito mentirosa.
Cara, eu às vezes me estresso com isso, né, Magrão? Mas
eu fico chateado também.
A gente briga, não consegue brigar, né? Mas essa questão de solo aí é algo preocupante a nível de Rio Grande do Sul. Não é falando da nossa região, Magrão, é a nível de Rio Grande do Sul.
Não, e aqui é Santa Catarina já, né?
A nível de Rio Grande do Sul, o empobrecimento dos nossos solos, ele é grande. O produtor não vem fazendo as ações, dá para contar nos dedos, Magrão, as propriedades que estão com pH elevado, que estão pH acima de 5,5, 6, aí, porque não adianta, chover não molhado às vezes, né, cara? Mas às vezes o produtor, mas eu faço um investimento aí, Ramiro, de 350 kg de adubo na cultura do milho, na cultura da soja, e não consigo produzir. O que que está acontecendo?
O que falta?
Né? Aí eu preciso, agora tá, uma semana atrás eu estava na propriedade de um amigo meu aqui no Frederico, né? Que a gente vai trazer os calcários e vamos trabalhar com óxido nas lavouras dele para melhorar as produtividades, né? Aí eu comentava com ele assim, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia, né? Mas quando tu vai fazer quando tu vai fazer um exame lá, quando tu vai consultar no médico, o que que ele pede para ti lá?
Fazer
não
exame.
é um exame de sangue para ele saber como é que tu tá, o que que ele vai ter que fazer para melhorar a tua situação. No solo não é nada diferente disso, homem. A nossa função é lá, é pedir, é ir lá fazer uma coleta precisa de solo, né, nas camadas de 0 a 20, se ele quiser de 20 a 40 também a gente faz, né, mas no mínimo de 0 a 20 para nós saber a realidade do solo, para nós sabermos o que, que a gente vai indicar.
Tu sabe que...
Sem isso...
Não tem,
um tiro no escuro.
Não bate os números. Quer ver, ó, eu vou fazer só ainda uma colocação sobre uma entrevista que eu fiz sábado passado com um produtor de tilápia lá do Paraná. Normalmente todo mundo é 3, 4 tilápia por metro quadrado de água. Ele consegue botar 15. Ele me disse, Magrão, se tu bota 3 e tu sobra R$1 cada uma, no mesmo espaço tu bota 15, olha a diferença. É a mesma coisa que a lavoura. Se o teu hectare tem condição de produzir 200 hectares, se ele está produzindo 100 é porque falta alguma coisa.
Falta, né? Os nossos solos estão muito empobrecidos, falta fósforo, falta potássio, né? Alumínio muito tóxico, né? A relação tão baixas, né? Então nós não temos tendo o aproveitamento daqueles nutrientes que nós estamos colocando, nós só temos onerando o custo de produção e não estamos tirando aquilo que a gente está investindo.
Certo.
Né? Por quê? Porque lá embaixo o solo está pedindo socorro. O solo está compactado, o solo não está com pH inadequado, não está com pH pronto para absorver aquela quantidade de nutriente no solo. Então a gente está fazendo as adubações e não está tirando. E estamos brigando com nós mesmos, né, cara?
Eu vou te mandar, acho que eu não te mandei, mas eu fiz uma matéria na FES em Sarandi com o ex-presidente da Emater, sobre solo, sobre raiz. Tu vai ver o absurdo do tamanho das raízes que o milho pode ter, que as cultivares podem ter. Deixa eu ver quem é que manda recado aqui. Ah, o Rogério Marião diz que é o Globo Rural e nós, as preferências dele. Mandar um abraço pro Diego da Farma Mais também. Quem mais aqui, ó? A Grazi Camargo era para conversar comigo sobre o SOS Agro, né? A novela mexicana. A novela mexicana teve mais um capítulo essa semana, eu acho que agora.
Eu escutei alguma informação lá do SOS Agro, eu acompanho lá.
E aí, meu amigo, se passamos do horário, né? E ela achou que era às 8 da manhã a entrevista. Disse, não, às 8 eu tô terminando.
Às 8 já terminamos.
Mas conversamos com ela durante a semana. Ramiro, bom você ter vindo aqui. Eu acho que a minha busca por te convidar, às vezes eu te convido meio sendo laço, né? Mas
tu
sabe que eu sei que tu entende, às vezes, a correria do dia a dia, quando tu vê, é sexta, né?
Mas essa semana passou correndo, meu Deus.
Muito importante que tu tenha vindo aqui para fazer toda essa fala aqui e nós já receber retorno dessas pessoas que estão também idealizando coisas diferentes nas propriedades. Não adianta, eu acho que todo mundo tem condições de melhorar o que já tem.
Com certeza.
Quando vem uma palavra de alguém com seriedade, com honestidade e com números, tudo fica mais fácil para todo mundo, inclusive para quem vai ser atendido por vocês.
Ah, com certeza, né, Magrão? A gente fica muito feliz quando tem a aceitabilidade do nosso produtor, né? Quando ele reconhece que a gente está fazendo um bom trabalho. E a gente, às vezes, não gostamos muito de se gravar, mas a Country Fed faz um trabalho de excelência. Às vezes, não tem o reconhecimento que merece.
Que mereceria,
né? Mas a gente tem um trabalho de excelência com os nossos departamentos, né? Então, nós temos aí mais de 15, 18 profissionais, que eu não vou te precisar bem certo aí, né? Trabalhando diariamente nas propriedades rurais, levando informação, levando ações e levando muita assertividade, né? A gente só tem a agradecer, né, meu grão? Agradecer o convite, sempre nos colocamos à disposição, não só eu, né, mas todo o nosso departamento, no momento que quiser uma fala de um outro profissional, com certeza virá também aí, né, falar com você, porque a gente acredita muito nesse teu programa, acredita muito nessa parceria, né, porque levamos informação de qualidade para os associados, assuntos relevantes, e eles escutam.
Escutam.
Né, eles escutam, né, eles escutam, eles relatam durante a semana, ó, estava lá no programa do Magrão, lá, que bom ouvir lá, né?
O nosso
vice-presidente sempre na escuta, o Jorge lá também, né? Sempre fala, né? Todo sábado eu tô lá escutando o programa do Magrão lá, né, cara? Então é muito gratificante isso, né? O nosso conselho, nossos associados sempre muito prestativo junto à nossa cooperativa e só temos a agradecer, né, Magrão, o convite.
Eu tenho o privilégio de ter comigo, quando eu dizia hoje de manhã, quando entrevistei o Paulo, o professor Paulo, de ter uma relação muito fácil com pessoas. Eu sempre digo, eu gosto de entrevistar quem sabe mais do que eu. Não adianta eu falar mais do que tu, porque não vai ter graça. Eu tenho que só te perguntar e tu destrincha como digitado.
Sim.
Então,
é bom isso.
Dentro do meu contexto, eu tenho muitos ouvintes que escutam exatamente por isso, porque sabem que os conteúdos que eu trago no sábado não é eu conteúdo, é o conteúdo de quem vem para o programa, o meu convidado do programa sempre é muito importante.
Ah, isso é legal, né, Magrão? Porque quando tem do outro lado uma pessoa que sabe fazer as perguntas certas para nós falarmos, é importantíssimo, né? Porque às vezes já
é meio caminho, né?
É meio caminho andado, né? Porque às vezes a gente já foi em algum, já passamos por alguns apertos aí nessas emissoras ao longo do Rio Grande aí, Magrão, que não foi fácil, né? De repetições, de fazer perguntas meio descabidas, né? Mas aqui é bom, né? É prazeroso de vir, porque você tem uma fala muito correta, muito simples, né? E agrada ao público, né?
Isso é faculdade da vida.
Da vida.
Da vida.
A vida ensina muito, né?
Exatamente. Obrigado, Ramiro.
Um abraço.
Um abraço. Muito obrigado a todos. Vem aí o Lorine para fazer o Tendel aqui na programação, né? Porque ele tem a possibilidade de fazer isso também, né? Ele tem uma capacidade muito grande de fazer barulho. Sim, já tô te liberando espaço, para que a gente possa seguir aqui com a nossa programação. Deixa, o que eu achei aqui, uma música internacional, nossa senhora, não é isso que eu quero, né? Vamos ver aqui se tem o que eu tinha separado aqui, tem, Liu e Léo. Vamos lá.
Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, do segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro plantava o ipê, e ao correr dos dias, ele foi crescendo e ganhando vida, enquanto eu sofri. Pó parasita te abraçando forte, enquanto te abraça, suga a tua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia. Meu ipê florido junto à minha cela, hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora.
Música. Tem presentes que dizem eu te amo sem precisar de palavras.
Nesse dia dos namorados, a Joalheria Ótica Confiança é o presente perfeito para emocionar quem você ama. Joias que encantam, alianças de compromisso e noivado que simbolizam histórias, relógios para marcar momentos especiais e lentes e armações que unem beleza e cuidado. Venha conferir nossas condições facilitadas em até 12 vezes em todos os cartões.
Joalheria e Ótica Confiança, Rua do Comércio 790, Centro de Frederico, Westfalen.
Taura Caça e Pesca, armas, munições e acessórios. Armamento tanto para registro na Polícia Federal quanto no Exército. Todo o encaminhamento do processo de registro. Acessórios, cartucheiras de coronha, cartucheiras de cintura, vestimentas para caça. Coletes, gandolas, calças, camuflados, camisetas com proteção UV para pesca. Varas, carretilhas, molinetes e toda a tralha de pescaria. Linha de cutelaria, facas, canivetes, cutelos e muito mais. Tudo para camping e náutica. Barracas, fogareiros, portáteis, colchões e gazebos. Taura Caça e Pesca, Avenida Presidente Vargas, no centro de Constantina. 54-3363-8200 ou ainda no 54-99900-2418.
Você já conhece a Marcos Celulares aqui em Frederico.
Mas em breve a Marcos Celulares estará em novo endereço, mais centralizado, mas com a mesma atenção e atendimento de sempre.
Lojas Marcos Celulares, aqui em Frederico, em breve em novo endereço.
A Clínica Odontológica Oral Brasil oferece todos os tratamentos em um só lugar. Limpeza, clareamento, implantes, aparelhos, facetas de resina e porcelana, tratamento de canal e muito mais. Profissionais qualificados para você voltar a viver, sentindo o gosto dos alimentos e sorrir com naturalidade. Agende agora sua avaliação e volte a mastigar e sorrir com a Oral Brasil. Rua Tenente Lira, 666, sala 102, Centro em Frederico, em cima da Demarc Estofados. Fone 3744-3325 ou WhatsApp 999-74-4157. Siga nas redes sociais, Instagram e Facebook, Oral Brasil Frederico.
Turbo Diesel, Turbo Filtros, especializada em injeção eletrônica diesel leve e pesada, bombas e bicos injetores, programação de módulos, unidades injetoras e sistemas Canrail, sistema Arla, catalisadores, todos os serviços realizados por profissionais especializados e modernos equipamentos. Turbo Diesel RS e Turbo Filtros, que conta com toda a linha de filtros originais e linha de montagem. BR-386, quilômetro 37, ao lado do Casarão Tendas, em Frederico Westfalen. Telefone 559-9985-0110 com o Fernando e 559-9959-5633 com o Marcelo. Turbo Diesel, Turbo Filtros, em Frederico Westfalen. Atenção, você que ainda não conhece a loja Mega Utilidades, corre lá e aproveita a loja mais completa da região. São mais de 60 mil itens. Bazar, utilidades para o lar, decoração, vasos de todos os modelos. Plásticos, guloseimas, material de limpeza, ferramentas, flores, vidros, cama, mesa e banho. Uma mega seção de brinquedos que é o paraíso das crianças. Toda a linha de material escolar. Loja Mega Utilidades, na Artur Milani, na subida da rodoviária, em frente ao Sérgio Lanches, no centro de Frederico Westfalen. Telefone é o 3744-3902. Loja Mega Utilidades, onde tudo é mais barato.
Espetáculo de rádio 95.9. Luz e Alegria FM.
A S Pilchas e Regalos te aproxega. Vem conferir variedade, artigos, chimarrão, churrasco, botas, jaqueta, colete. Na loja você encontra indumentária pro gaúcho e pra prenda e selaria completa para deixar pingo bem encilhado. Vem para S Pilchas e Regalos, os melhores preços e condições de pagamento. Na rua Miguel Couto 503, em frente à Berlanda. Fone 55-93618-2668.
Chegou a oportunidade para sair do aperto e tirar seus planos do papel. Com o empréstimo pessoal da Crédito Agora, você pode realizar seus sonhos, organizar suas contas e colocar a vida em dia. Não perca tempo. Procure a Crédito Agora e aproveite as condições especiais. Ganhe mais fôlego para viver o que realmente importa. Taxas justas, parcelamento facilitado e todo o suporte de quem entende de você e do seu futuro. Crédito Agora, Rua do Comércio, 404, Sala 2, em frente ao Bradesco. Na rotatória da Raimed. WhatsApp 99706-0613 e 99669-9050.
O Mix Center tem tudo o que a sua casa precisa. Hortifruti fresquinho, mercearia completa, bebidas geladinhas, produtos de limpeza e um açougue de qualidade. Tudo isso com o melhor preço da região, no atacado e varejo. Baixe nosso app e aproveite. Tá barato, tá no Mix.
Você já imaginou entrar na sua casa e sentir que cada detalhe foi feito exclusivamente para você? Com a Gêmeos Móveis Planejados, esse sonho se torna realidade. Produzimos o que há de melhor em móveis sob medida e portas internas para sua residência ou ambiente de trabalho com alto padrão de qualidade e excelência. Aqui, cada projeto é exclusivo, pensado para unir beleza, funcionalidade e sofisticação. Visite a Gêmeos Móveis Planejados em Frederico Westphalen, na Rua Duque de Caxias, 261, no bairro Santo Inácio. E acesse a nossa página no Instagram para ver alguns projetos realizados. Entre em contato pelo WhatsApp 559-9971-8069. Gêmeos Móveis Planejados, o melhor em móveis sob medida para você.
95.9 FM.
95.9
ZYD 654, canal FM 240, frequência 95.9 MHz, uma emissora do Complexo Luz e Alegria de Comunicação, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, desde 1989, o seu rádio com muita luz e alegria.
Começa agora, Clube 95. Com as melhores músicas de bandas e sertanejão classe A. Interação do ouvinte, prêmios e muita diversão nas manhãs de sábado. Clube 95. Aqui é seu lugar. Apresentação, Ângelo Lorini.
Oito da manhã, 12 minutos, 8 e 12, bom dia pra você que sintoniza 95.9 FM. A partir de agora até as 12h15, até o meio-dia e 15, hein? Nosso Clube 95 nesse espetáculo de rádio. Convidando você, chega junto, vamos lá, vamos curtir esse sabadão maravilhoso, 17 graus a temperatura, tempo fechado, hein? Tempo fechado, até cara de chuva tem o tempo lá fora. Previsão aponta para hoje muitas nuvens, chance de algum momento de chuva e garoa ao longo do dia, temperatura entre 22 e 23 graus, amanhã domingo vai ser muito parecido também, né? Tempo fechado, meio emburrado, chance de chuva. Sobe o som aí pra curtir o nosso Clube 95, melhor do sertanejão, melhor da música de bandas, fazendo aquela bagunça de todos os sábados, com a parceria da Imperatriz, Toque Lari Freeway, visite as lojas você também, Clínica Odontológica Oral Brasil, é o mês especial das mamães na Oral Brasil, continua valendo, hein? Mix Center Atacado e Varejo, aqui em Frederico Vez, falem, tô liberando o WhatsApp, hein? Manda aí 3744-3700 e você concorre ao Vale Compras de R$200, apresentando o Mix Center para gastar como quiser, hein? Pode mandar mensagem de áudio preferencialmente, não pode ser muito longa, tá? No máximo aí 30 segundos. Manda tua mensagem de áudio, participa. confirma a tua audiência, diz aí aonde você tá mandando o recado e pronto, já vai estar concorrendo, né? Vale compras de R$200. Daqui a pouquinho tem as ofertas lá do Mix Center também, destaque aqui no Clube 95. Loja Mega Utilidades, na subida da rodoviária em frente ao Sérgio Lanches, são mais de 60 mil itens, a mais completa da região. Loja Marcos Celulares aqui em Frederico, em breve em novo endereço. É, muito em breve, na Maurício Cardoso, no Calçadão.